e saia da conversa. Isso acontece porque as pessoas odeiam se sentir persuadidas, manipuladas. O cérebro dele se defende automaticamente quando percebem que você está tentando tomar uma decisão. Normalmente uma finalização de venda, uma oferta. Agora aqui vai a parte mais bizarra. Os melhores vendedores não convencem. Eles fazem o cliente se convencer sozinho. Se você ainda está perdendo vendas sem entender o motivo, clique no botão abaixo e descubra como virar esse jogo agora.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
3 minutos.
Repita.
9:03.
Olha, a aprovação da primeira-ministra do Japão despencou depois da decisão dela de dissolver o japonês e convocar novas eleições para 8 de fevereiro. Luca Bassani, ao vivo da Europa, com os respingos geopolíticos que isso pode trazer e, principalmente, né, as informações em torno dessa decisão da primeira-ministra do Japão. Bom dia mais uma vez.
Bom dia novamente, Bia. Tudo que se passa no Japão continua sendo muito importante por ser a quarta economia global. E a primeira-ministra, que foi empossada em outubro, Sanae Takaichi, ela dissolveu o parlamento durante a última semana, exatamente para ter um novo mandato a partir das eleições do dia 8 de fevereiro, com mais assentos. Pelo menos é isso que ela espera acontecer. Ela usou como justificativa que a coalizão que governava o Japão no momento das últimas eleições não é mais a coalizão vigente, que atualmente é formada por o partido dela, os liberais democratas, e pelo partido Ixin, mais à direita, e que ela espera que um referendo, uma espécie de novos votos possa praticamente garantir com que essa configuração seja mantida. Apesar disso, a sua aprovação caiu 10% desde o anúncio da dissolução do parlamento, caiu de 67% para praticamente 57%, algo que é ainda bastante satisfatório considerando as eleições da próxima semana. Então, nas projeções, provavelmente ela não só seja reconduzida ao cargo, mas também conseguirá aumentar o número de assentos, o que será fundamental para várias políticas legislativas que ela tem em mente, como aumentar os gastos militares, sobretudo após novos exercícios da China ao entorno de Taiwan, que faz divisa no mar territorial com o Japão, e também investir mais no setor industrial para recolocar o Japão entre as grandes potências do mundo desenvolvido, também competindo nos setores de AI, de defesa e energia limpa. Óbvio que a gente vai ficar de olho em todos esses acontecimentos. Na semana que vem, dia 8 de fevereiro, próximo domingo, teremos mais uma vez eleições em Portugal, segundo turno, e as eleições legislativas no Japão, que tendem a reconduzir Sanae Takaichi ao seu cargo, essa que é a primeira mulher a governar o Japão.
Obrigada, Luca Bassani, de ouro, então, nesse calendário internacional. No Japão, a Premier conquistando, avalizando essa possibilidade de crescimento no parlamento, colocando um peso de um lado, mas do outro, a popularidade despencando. Até já, Luca.
Ainda sobre o noticiário internacional, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que o Brasil assumiu a Embaixada do México no território peruano. Rani Veloso, por que que isso aconteceu? Bem-vinda mais uma vez. Que bom falar contigo aqui de manhã.
Também muito bom falar com você, Evandro Cine. Olha, estreia de sucesso, viu, aqui no Jornal da Manhã. Parabéns a todos os envolvidos. Olha, é isso mesmo. O comunicado do governo brasileiro foi feito ontem e, a partir de agora, todos os interesses diplomáticos do México no Peru serão feitos exatamente pela missão brasileira. O que aconteceu? O governo mexicano pediu ao Brasil que fizesse essa representação e as autoridades do Peru aceitaram. E por que, Evandro? Sim, a pergunta que você fez. Porque os dois países, México e Peru, romperam as relações diplomáticas ainda em novembro do ano passado, depois que o México concedeu asilo político à ex-primeira-ministra ministra do Peru, Betsy Chávez, que é processada por tentativa de golpe de Estado em 2022, que foi realizada, essa tentativa de golpe, pelo ex-presidente Pedro Castillo. Então, em novembro do ano passado, o presidente interino do Peru, José Herri, ordenou que a encarregada da missão diplomática do país no Peru deixasse o país. Então, portanto, o México foi expulso do Peru e desde então o país vinha ali costurando as relações e o Brasil foi o país que aceitou. O que que significa? A partir de agora também todas as guardas locais das missões vão ficar sob responsabilidade do Peru, do Brasil, na verdade. Como, por exemplo, a embaixada do México no Peru, também a residência oficial da missão diplomática, também os bens e os arquivos. Então, vamos aguardar como é que vai se desdobrar, porque não há prazo. Eu estava conversando aqui com uma fonte do Palácio do Itamaraty. Essa fonte me disse que o Brasil já tinha assumido uma função parecida na Venezuela com outros dois países aqui da América Latina, que foi o caso do próprio Peru e também da Argentina. Então, o Brasil era o responsável pela missão diplomática na Venezuela por esses dois países. Mas, recentemente, há cerca de duas semanas, o Brasil abandonou a missão de representar a Argentina na Venezuela depois da invasão dos Estados Unidos ao governo de Nicolás Maduro e a captura do presidente da Venezuela. Então, portanto, eu até perguntei para essa fonte se isso não respingaria uma vez que o México concedeu asilo político por uma pessoa processada por golpe. E essa fonte disse que não, que é uma relação bilateral que diz respeito especificamente a Peru e México. Volto com vocês.
Muito obrigado pelas informações, pela tua apuração, Rani Veloso. A gente se fala aqui no Jornal da Manhã.
E nós voltamos para os Estados Unidos porque uma juíza federal bloqueou a iniciativa do governo Trump que previa encerrar o status legal de familiares de cidadãos americanos, de portadores de green card, que vieram aí de 7 países da América Latina. Você já está vendo aqui na tela, para você que nos escuta no rádio, eu explico, Eliseu Caetano está ao vivo para trazer os detalhes, nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu, para comentar a decisão dessa juíza, trazer as informações sobre o que ocorre envolvendo mortes, né, por parte ali de ofensivas dos agentes do ICE. Bom dia para você, começando a amanhecer nos Estados Unidos, né?
Oi, Bia, muito bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aliás, em tempo, muito bom estar aqui no dia do meu aniversário, participando da estreia da Jovem Pan na TV. Esse dia é tão especial para todos nós. Vida longa à TV Jovem Pan, viu? E a gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos para trazer essa informação. O dia mal amanhece por aqui, mas Donald Trump já sofreu um revés na justiça. Uma juíza da Corte Federal Distrital de Boston, no estado de Massachusetts, onde, aliás, vive uma das maiores comunidades brasileiras, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, decidiu aí bloquear, ainda que temporariamente, essa medida do governo Trump que pretendia encerrar o status legal de pelo menos 8.400 imigrantes, familiares de cidadãos americanos e alguns até portadores de green card e que vieram para cá, para os Estados Unidos, através de programas oficiais de reunificação familiar. Essa decisão foi tomada pela juíza Indira Talwani de por fim, portanto, pelo menos temporariamente, a essa ordem de Donald Trump de encerrar esses programas de entrada condicional humanitária que estavam previstos para serem encerrados nessa semana. Segundo as decisões judiciais, os beneficiários são pessoas de Cuba, Haiti, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala e Honduras. Esses imigrantes tinham autorização para viver e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Beatriz Cine.
Obrigada pelas informações, Eliseu Caetano. Então, falou ali, né, do aniversário dele também. Manda o bolo pra cá, que a gente manda o presente aí pra você. Retomando, Eliseu, essa questão envolvendo os agentes, né, de imigração, que entraram novamente, inclusive, com mais um registro de morte. A gente tem visto autoridades mundo afora repercutindo essas medidas internas nos Estados Unidos, mas como que os americanos, você que tá aí, como que os americanos têm sentido e avaliado essa conduta por parte desses agentes?
A polarização política que a gente tanto fala aí no Brasil, pelo visto, também atingiu em cheio os Estados Unidos e reverberou na comunidade americana de uma maneira geral, viu, Bia? Resumindo, é bem assim que está, muito equilibrado. Você vê nas ruas muita gente reclamando da atual postura do governo americano, mas muita gente apoiando. Existe uma polarização muito clara e muito evidente na comunidade americana por conta de todas essas últimas operações recentes do ICE. Como a gente tem acompanhado ao longo da programação da Jovem Pan, desde o início do ano passado, de 2025, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump começou a realizar mega operações contra a imigração irregular no país. Inicialmente, essas operações seriam para coibir apenas a entrada de imigrantes querendo viver ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Depois se expandiram e se tornaram operações de deportação, buscando imigrantes com ordens judiciais para voltarem para seus países de origem e, majoritariamente, também aqueles que tinham recordes criminais. Só que o que a gente vê, desde o meio do ano passado para cá, pelo menos, é que essas operações estão se excedendo no sentido de que crianças estão sendo levadas, mulheres, idosos, escolas estão sendo invadidas, por exemplo, por agentes do ICE, sem mandados judiciais, até mesmo casas, o que era impedido por lei, muito parecido com o que tem no Brasil, né? Um oficial de justiça precisa bater na sua porta e se você abrir, aí que ele entra. Aqui também era assim, e agora não é mais. Simplesmente eles estão arrombando portas de casa, entrando e levando pessoas com e sem recordes criminais. Nesse final de semana, vi o caso de uma mulher aqui em Orlando, na Central Florida. Ela estava irregular no país, estava num carro com uma pessoa portadora de green card. A pessoa foi parada numa blitz com ela, ficou tudo bem. E você, tem documento? Não. E ela foi presa. Mãe de uma criança de apenas um ano. E a população, obviamente, não está muito feliz com essa situação e tem muitos protestos agendados para acontecer, não apenas nessa segunda-feira, mas ao longo de toda essa semana, lá em Minneapolis e em outras capitais dos Estados Unidos. E, claro, a gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan. Hoje não tem bolo, Bia, mas eu espero que vocês mandem um para cá para a gente comemorar a TV Jovem Pan e o meu aniversário.
Eu tá combinado. Com obrigada, Eliseu Caetano. A gente segue, inclusive, nesse assunto que é bastante delicado, bastante tenso internamente nos Estados Unidos, mas que, sobretudo, também envolve aí a opinião dos norte-americanos sobre de que maneira que isso tudo pode escalar, Cine.
Exatamente. Vamos conversar aqui com o nosso Roberto Mota, que já está preparado para falar também dessa situação. Mota, essa não seria uma novidade para os norte-americanos, porque faz parte de um projeto de governo de Donald Trump anunciado lá atrás, desde o momento em que ele se recandidatou, em que ele tentou voltar ao poder. Mas, na sua avaliação, o quanto a atuação pode ou não mexer com essa popularidade a depender do estrago, digamos, de imagem que ela provocar, se é que há esse estrago diante de ser uma promessa que ele estaria apenas cumprindo? Conta pra gente a tua avaliação.
É, essa é uma situação com muitos aspectos, Cine. Há uma campanha permanente contra Trump na tentativa de caracterizar o governo dele como autoritário. Agora, quando você olha o número de deportações durante o governo Trump, ele é totalmente compatível com o que aconteceu em outros governos, inclusive governos democratas. Não há propriamente nenhuma novidade na atuação da Polícia de Imigração, o ICE. O que acontece, e isso está fartamente documentado, é que há uma rede de ativistas de esquerda que montou uma campanha de importunação dos agentes do ICE. Então, eles se organizam quando sabem que há uma operação do ICE, eles vão lá, eles filmam, eles tentam interferir nas operações, e isso inevitavelmente leva a enfrentamentos. E aí a narrativa dominante é sempre contra a polícia. A primeira hipótese é sempre de que a polícia errou, como de resto a gente vê aqui também com frequência no Brasil. Trump não pretende recuar, porque, na visão dele, essa questão é política. Trata-se de uma decisão da esquerda americana, do Partido Democrata, de causar ao governo de Donald Trump o maior desgaste possível.
Mota, o Eliseu Caetano citou aqui agora há pouco a informação de que o cenário interno, a opinião popular, também vem ali ao encontro da polarização nos Estados Unidos. Com essas ações do ICE, Donald Trump, existe uma tendência, a gente pode falar disso, no sentido de ele se beneficia ou acaba também se prejudicando com essas ações nesse clima polarizado que os Estados Unidos também enfrenta?
Acho que as duas coisas acontecem, Beatriz. Para quem apoia Donald Trump, esse esforço da esquerda de tentar atrapalhar as operações de deportação confirmam o que eles imaginavam, que os Estados Unidos se tornou um país que é um paraíso para imigrantes ilegais, muitos deles que cometeram crimes em outros países. Isso não é uma coisa sustentável, ter esse tipo de imigrante, especialmente quando ele chega nos Estados Unidos já para receber benefícios do governo americano, né? Para quem é contra Donald Trump, ver essas imagens divulgadas na mídia e ouvir essa narrativa de que a polícia de imigração está violando direitos fundamentais e liberdades também reforça a oposição a Donald Trump. Então, o que nós estamos vendo é uma divisão política da população, e é curioso porque muita gente acha que só acontece aqui no Brasil. Mas essa divisão hoje é um fato no mundo inteiro. E a questão da imigração imediatamente coloca as pessoas de um lado ou de outro.
Exatamente. A gente em breve desdobra mais informação e análise aqui com o Mota, porque chegou mais uma vez o momento da previsão do tempo. Eu já assumi aqui para vocês que prefiro os dias mais quentes. Paula Nobre, ela agrada gregos e troianos porque diz que vai fazer calor, mas que tem frio também. Então, tem uma semana recheada de verão para todos os gostos mesmo, né, Paula?
É isso, Beatriz. É uma semana de altos e baixos na maior parte do sudeste, da região centro-oeste do Brasil também. Bom dia mais uma vez, Beatriz.
Bom dia.
Eu trouxe algumas áreas para vocês acompanharem comigo que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, colocou em alerta neste início de semana, nesta segunda-feira, onde a possibilidade é de até 100 milímetros de chuva. É muita coisa. Atenção você que está no sul e Costa Verde do Rio de Janeiro, área de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba também, muita atenção. Triângulo Mineiro e Zona da Mata Mineira, atenção você que está em Minas Gerais. A chuva pode ser forte nesta segunda-feira, neste início de semana, e não é somente hoje. Amanhã, no decorrer da semana, essa chuva ainda pode ganhar mais corpo. Nosso mapa de risco mostra a previsão do tempo para hoje, previsão de chuva, algumas áreas do sul de Minas Gerais, assim como eu disse, Rio de Janeiro, outras áreas da região norte, como Acre ou Amazonas, na região nordeste do Brasil, Ceará na rota dos temporais de hoje, mas o Maranhão pode ter chuva forte também. São Luís, a capital, pode ter pancadas de chuva durante a tarde de hoje. Atenção, boa parte da região centro-oeste do Brasil, mais uma vez. Brasília choveu mais de 100 milímetros de chuva ontem, e a tendência é de mais chuva neste início de semana. Onde o tempo fica firme, e aí, Beatriz, fica quente na região sul do Brasil. Olha o nosso próximo mapa que mostra exatamente isso.
Quente e seco.
E seco, umidade relativa do ar muito baixa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os três estados nessa mesma condição, apenas alguma chuva no litoral paranaense no dia de hoje, mas ao norte do Paraná. Agora, oeste paranaense, região de Foz do Iguaçu, capital Curitiba, região aqui de Santa Catarina, Paraná também, própria capital gaúcha hoje, com máxima elevada e tempo firme, muito ensolarado. Na capital paulista hoje, aproveitando, pode chover de moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite de hoje, mas vai esquentar, é o que mostra as nossas temperaturas. 28 graus de máxima hoje na capital paulista e até 33 graus aqui em Campo Grande. Para você que está em Palmas, máxima de 29 graus, São Luís 29 e 31 graus de máxima em Porto Alegre. Vamos continuar acompanhando, então, como é que vai ser essa semana de altos e baixos aqui na região sudeste do Brasil, mas já garanto que vai ser uma semana bem chuvosa por aqui, Beatriz.
É o esperado para o verão 2026, né?
É isso.
Até mais.
Tchau para vocês.
Tchau, tchau.
E, pessoal, eu quero falar novamente sobre a crise envolvendo o Banco Master e sobre o quanto isso vai trazendo também uma crise ali meio que silenciosa nos bastidores da política. O presidente Lula tem demonstrado irritação com a maneira como o ministro Dias Toffoli está conduzindo esse processo. Foi o que ele disse a alguns auxiliares, segundo a jornalista Kátia Seabra, numa reportagem no jornal Folha de São Paulo. E eu quero trazer aqui, inclusive, esse desabafo e analisar toda essa situação com os nossos comentaristas, porque enquanto o processo se mantém da maneira como está, com Dias Toffoli à frente, porque ele diz que não pretende tende a abdicar da relatoria porque entende que não há nenhuma inconsistência na condução dele, isso traz reflexos. E de que maneira que interfere também num ano que é relevante para o presidente Lula numa tentativa de permanência no poder? Gani?
Essa pergunta é muito importante, Evandro. Por quê? Porque o eleitor, ele vê um bloco só. Ele não vai separar o que é Supremo, o que é Congresso e o que é Poder Executivo. Então, para o eleitor, fica aquela mensagem. Ah, no Brasil, tudo termina em pizza. Tá vendo? Corrupção ligada ao sistema financeiro nacional termina em pizza. E aí, ele coloca na conta de quem? Ele pode colocar na conta de quem? Do governo federal, por mais que o presidente não tenha nada a ver com isso. Mas na cabeça do eleitor, isso, né, pode ter esse reflexo aí para votos. Por isso que o presidente está preocupado.
Mas tem uma questão interessante, Alan Gani, que é a maneira também como algumas instituições do governo se manifestam sobre esse caso. Quando a gente olha para o Tribunal de Contas da União, por exemplo, que colocou uma lupa vista por alguns até como desnecessária sobre a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master.
Exatamente. E aí a gente desconfia. Quem mais está envolvido? Por que que o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez um questionamento muito duro e atípico em relação à liquidação extrajudicial do Banco Central, né, em cima do Banco Master? Isso também chamou atenção. Então, esse caso do Banco Master, Evandro, mostra que envolve várias instituições de Estado. E é isso que preocupa. Passa pelo Poder Judiciário, passa pelo Congresso Nacional, passa também, passou pelo TCU, passou até pelas redes sociais, né, influencers aí em ataques coordenados. Quem conseguiu resistir a tudo isso foi o Banco Central. Caso contrário, o prejuízo para a população brasileira seria ainda maior.
É, são várias camadas que a gente vai vendo aqui, lembrando, né, o próprio Tribunal de Contas da União, que acabou, como o Alan Gani destacou, colocando ali um olhar mais crítico em cima do Banco Central. De uma forma ou outra, a leitura foi de que isso poderia livrar lá na frente Daniel Vorcaro durante o processo. E vale reforçar, o Tribunal de Contas da União não é do Judiciário, ele é um dispositivo, um acessório, é um braço do Legislativo. Tanto é que boa parte dos que ocupam as cadeiras lá são ex-parlamentares indicados e que acabam alcançando esse espaço. O Mota está aqui também para trazer análise, a opinião e a leitura dele em torno desse assunto. Principalmente, Mota, é o mesmo ponto que o Gani trouxe aqui. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação. Qual é o grau e o que pode justificar, né? A gente faz sempre aquele exercício de imaginar, porque não estamos dentro da cabeça do presidente da República, mas qual que é o grau e o que justificaria esse nível de preocupação de Lula que vem a público se manifestar de forma firme contra Dias Toffoli?
Beatriz, a gente só pode tentar adivinhar, né? E a minha tentativa me diz que a hipocrisia domina a política, especialmente em ano eleitoral. É importante para o governo reforçar a imagem de protetor dos pobres, não é isso? Acabar com a fome, acabar com a pobreza, especialmente na sequência de escândalos como o do INSS. Uma das coisas mais covardes que a gente já viu nesse país, várias áreas do Estado se juntando para ajudar alguns pilantras a botar a mão no bolso dos aposentados. E agora, nesse caso do Banco Master, quando parece que algumas das pessoas que deveriam ser os guardiões da lei, os guardiões máximos da lei, tendo relacionamentos, no mínimo, impróprios com banqueiros, com pessoas do mercado financeiro. Então, é preciso, pelo menos, salvar as aparências. Agora, muita gente acha que a questão vai muito além de renunciar à relatoria. A questão, para vários críticos e observadores, já se tornou a permanência no cargo.
E segundo... Ah, agora 9 horas e 25 minutos.
Repita.
9h25.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço. Mina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Pita.
9:28. E nos Estados Unidos, a mega tempestade de neve e gelo que avança pelo país já deixou 230 mil consumidores sem energia elétrica. Eliseu Caetano, é uma das piores das últimas décadas, não?
Exatamente, sim. Essa tempestade já é considerada histórica por aqui. Ela deixou dezenas de estados sem energia elétrica e paralisou parcialmente o país, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo aí as últimas informações, porque como você bem disse, Cine, pelo menos, tá, 230 milhões de pessoas foram afetadas somente neste final de semana por conta dessa forte nevasca que atingiu diversos estados do sul ao nordeste dos Estados Unidos, varreu grande parte do país, trazendo neve pesada, chuva congelante e temperaturas extremamente baixas que ameaçaram a segurança e paralisaram atividades em dezenas de estados dos Estados Unidos. Aliás, em alguns, como Massachusetts e Illinois, as temperaturas chegaram a menos 18 graus Celsius. Vou repetir, menos 18 graus Celsius. Autoridades e serviços meteorológicos emitiram alertas de tempestades em várias regiões, cobrindo pelo menos mais da metade do país. Essa combinação aí de neve pesada, chuva congelante, ventos fortes, comprometeu a infraestrutura elétrica em vários estados e mais de 1 milhão de clientes, por exemplo, ficaram sem luz em Tennessee, Texas, Mississippi, Louisiana e outras regiões. As temperaturas congelantes aumentaram o risco de danos às redes elétricas e atrasaram os esforços de restauração. As autoridades ainda têm alertado que os apagões podem persistir por vários dias em algumas áreas, dada aí a extensão dos danos e também a continuação das condições adversas. Ou seja, o frio vai continuar. Agora, Cine e Bia, o frio, a neve, a chuva, o gelo, também causou aí um caos no transporte aéreo, viu? Milhares de voos foram cancelados. O impacto dessa tempestade se estendeu e mais de 10 mil voos foram cancelados em aeroportos aqui do país, incluindo rotas domésticas e também rotas internacionais. A cifra de congelamentos perdão, de cancelamentos acumulados ao longo apenas deste final de semana chega a 13 mil voos afetados, um dos maiores cancelamentos desde a pandemia da Covid-19, só para a gente ter uma noção. Os principais aeroportos, obviamente, foram das cidades mais importantes, por exemplo, o JFK de Nova York, o aeroporto de Filadélfia, Dallas-Fort Worth, e outros hubs importantes relataram cancelamentos em grande escala, com redes de companhias aéreas ajustando as operações e oferecendo aos passageiros opções aí para remarcar as passagens. Os especialistas aqui nos Estados Unidos estão alertando que a recuperação total dos voos pode levar dias devido ao realinhamento de aeronaves e, obviamente, da tripulação. Também há um alerta para as estradas e os meteorologistas alertam para a continuidade do frio e do impacto prolongado. Agora, Sinibia, assim como eu, quem estava na Flórida ou em estados um pouco mais quentes, esse final de semana fez uma média de 18 graus aqui. Estávamos ali, né, dando uhul Nova Iguaçu, mas não podemos mais não, ó. O tempo lá fora está mudando e, segundo os meteorologistas, o frio vai chegar aqui e na Flórida a gente deve fazer 1 grau Celsius, 6 graus Celsius ao longo dessa semana. Avia, volto com vocês no estúdio.
Infelizmente você não poderá andar com seu carro conversível em meio às palmeiras imperiais aí da sua cidade, né, seu Eliseu Caetano? Mas se conforte com isso, até porque você está comemorando sua vida hoje. Obrigado, meu amigo, um grande abraço para você. É. Vai lá, Bia.
Frio nos Estados Unidos, mas aqui no território da América Latina, América Central, tem clima quente. A gente fala de viagem internacional, agenda do presidente Lula. Está prevista para amanhã a ida do presidente da República ao Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Rani Veloso, ao vivo com os detalhes, o que podemos esperar desse encontro, desse fórum, de mais uma viagem de Lula, Rani?
Olha, Beatriz Brenner, nós podemos esperar a assinatura de acordos de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e Panamá e o discurso do presidente Lula, que será o segundo a discursar depois do anfitrião, o presidente José Lino, que Lula deve abordar exatamente essa integração entre os países da América Latina e Caribe e o desenvolvimento dessas parcerias, sobretudo por causa dos tarifaços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, a estratégia do Brasil, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, com quem eu conversei, é exatamente cada vez mais estreitar os laços comerciais com os parceiros, sobretudo com os vizinhos. Bom, o presidente Lula faz essa primeira viagem internacional de 2026. Amanhã cedo ele parte para a cidade do Panamá. O Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe acontece na quarta-feira pela manhã. O presidente Lula participa dessa abertura, faz esse discurso, né, nessa expectativa. Depois eles vão para o Canal do Panamá, que é um importante canal onde passa ali milhares de toneladas de mercadorias, inclusive saindo aqui do Brasil para a foto oficial. Os chefes de estados vão estar lá e depois eles participam de um almoço e, em seguida, as reuniões bilaterais, que são tão importantes. E aí vai ocorrer também a assinatura desse acordo de cooperação entre Brasil e Panamá. Na quarta-feira, o presidente Lula já retorna ao Brasil. A gente lembra que Lula não foi ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, na semana passada, e escolheu um país aqui da América Latina e Caribe para fazer essa primeira agenda em ano de eleição. Lula tem ainda previsto outras 3 viagens no primeiro semestre de 2026, viagens internacionais como a Coreia do Sul, também Índia e Alemanha, mas depois ele deve se concentrar aqui no Brasil, porque é ano de eleição e o presidente quer dar andamento também aqui às pautas locais. Volto com vocês.
Muito obrigada, Rani Veloso, pelas informações. Sempre, né, é constante essa busca por ampliação de mercados. E de olho nessa agenda do Panamá, também a gente deve ver infraestrutura, esse estreitamento das relações regionais e, é claro, também a mudança ali energética, nessa transição energética que o Brasil tem se colocado ou tentado se colocar como protagonista na América Latina. Até daqui a pouco, Rani.
Vamos falar agora de economia do Boletim Focus, que já traz projeções para o mercado, expectativas de inflação, juros e produto interno bruto. O que você conta, meu amigo Alan Gani?
Olha só, a boa notícia foi novamente uma redução nas expectativas de inflação.
Opa.
Na semana passada estava em 4,02%.
Cadê? Cadê a nossa temos, arte aqui? Temos.
Aê, opa, aê. Aê. Valeu, uma semana antes, 4,02%, e agora o mercado prevê 4% para o final do ano de 2026. Uma redução marginal. Mas sabe o que é legal, Evandro? Embora seja pequena, a tendência é uma redução gradual, né? Acho que, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez consecutiva.
Ah,
né?
Então, e de 0,2 em 0,2...
a galinha enche o papo, né? Ou esvazia, nesse caso. Agora, olha só, Evandro. Quanto à previsão de crescimento econômico, se manteve estável, 1,8% de crescimento do PIB no ano de 2026, Selic a 12,25 e o dólar 5,50.
Ou seja, Selic a 12,25, isso até o final de 2026.
Até o final de 2026.
Agora ela está em 15. E isso. Você acredita que essa projeção se confirmará? Porque a gente está falando de uma redução importante diante de movimentos mais rígidos do Banco Central anteriormente, né, Alan Gani?
Exatamente. Evandro, eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque a inflação corrente, ela está desacelerando. É claro que ainda é num patamar elevado, mas fechou o ano dentro do... considerando o teto superior da meta, não dentro do centro da meta, que é 3%, mas ali nos 4,5%, abaixo dos 4,5%. Então, ok, ela está desacelerando, e as expectativas de inflação, como a gente vê aqui também, desacelerando. Então, eu vejo que há espaço, sim, para uma redução da taxa Selic. Poderia ser maior? Poderia, se o governo federal fizesse a sua parte reduzindo o gasto. Aí a política monetária seria potencializada. Aí a gente conseguiria reduzir ainda mais a Selic.
Agora, falando no ano de 2026, que é um ano eleitoral, é difícil a gente pensar em redução de gastos justamente nesse momento, né, Alan Gani? O movimento deve ser o oposto, de aumento de gastos para a manutenção da máquina pública, né?
Exatamente. E se o passado é um bom guia, seja governo de esquerda, de direita, em ano eleitoral a turma gosta de gastar. Por quê? Porque quer se reeleger, evidentemente, né?
Muito obrigado, Alan Gani, até aqui. Já já a gente vai conversando mais, e eu quero trazer também informações sobre essa situação com o nosso Roberto Mota. Ô Mota, de que maneira que a falta, digamos, de esforço do governo federal num ano eleitoral talvez faça com que as expectativas do mercado não se confirmem?
A melhor esperança que a gente tem para a redução da inflação, Cine, são as eleições, porque o principal fator por trás da inflação são os gastos do governo. E como você mesmo disse, nós não veremos redução de gastos nesse ano eleitoral. O mais importante é uma mudança de mentalidade. Enquanto o governo tiver a ideia fixa de que gasto é vida, a inflação vai ser um problema. Mesmo essa inflação, nesses níveis de 4% ao ano, que é um nível relativamente baixo comparado com a inflação que a gente já viu no Brasil, de quase 80% ao mês. Mas mesmo assim, 4% ao ano, ano após ano, significa que o nosso dinheiro vai perdendo valor. A única forma de mudar isso é mudando as ideias do governo.
Mota, é o que todo brasileiro, toda brasileira faz em casa quando as contas apertam. Vai cortando daqui, tira um luxo dali e mantém só o básico. Mas o governo federal não faz isso, historicamente, gestão atrás de gestão. Inclusive, nós tivemos recorde de arrecadação no último ano. Significa o quê? Mais dinheiro nos cofres públicos, mas isso não repercute na ponta final, que é o consumidor sentindo aqui a economia crescendo e os números da inflação diminuindo. É simplesmente o exercício que toda dona de casa faz, todo também morador do Brasil faz, que é colocar na ponta da caneta e reduzir gastos.
Exatamente, Beatriz, e essa é a comparação que eu costumo usar: a administração de uma casa. A administração de um governo segue os mesmos princípios. Muita gente vai dizer que não, você encontra economistas que dizem não. O governo tem essa possibilidade de gastar mais do que arrecada e fazer dívidas, e dívida é uma coisa boa. Isso é tudo bobagem. Toda dívida um dia tem que ser paga. E a pior consequência de um governo que gasta sem arrecadação é a inflação. Isso é uma covardia com o cidadão.
Olha, a gente traz mais análise dentro de instantes. Muito obrigada, Mota, pelas informações até aqui. Após a divulgação de um áudio que começou a circular nas redes sociais, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou preventivamente o capitão Alexander Ribeiro por suspeita de acordo com traficantes do Comando Vermelho. Rodrigo Viga, informação sensível. Quais são os contextos em torno dessa denúncia? Agora o meu bom dia para você, bem-vindo.
Bem-vindo a você também, Bia. Sorte, sucesso, muita força e muita fé nessa nova intifada. Todo o esforço do governo do Rio de Janeiro para investir nas forças de segurança, programa Barricada Zero, que já retirou mais de 7 mil toneladas lagradas e dominadas pelo crime organizado, seja tráfico, milícia, investimentos em tecnologia, mas é preciso também contar com o fator que é o mais importante de todos, o fator humano. E esse caso, ele escancara e ilustra bem como, apesar do avanço tecnológico, o ser humano pode, de certa forma, acabar atrapalhando planos, projetos e planejamento. Estamos falando de um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, lotado no batalhão de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Alexander Estrela Rosa, conhecido como Tenente Alexander. Surgiram, nessas últimas horas nas redes sociais, uma suposta conversa atribuída a esse capitão com um traficante de drogas lá de Belfor Roxa, área de circunscrição de atuação desse batalhão importante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Do outro lado da linha, o traficante José Severino da Silva Júnior, conhecido como Jeta ou como Soró. A gente tem aqui um trecho dessa conversa em que, nitidamente, aparentemente, há uma negociação entre o traficante de drogas e o capitão da Polícia Militar, e o criminoso, inclusive, dá um tom de reclamação com relação à atuação das forças de segurança em duas comunidades dominadas por esse criminoso. Vamos acompanhar aqui na Jovem Pan.
Vocês pediram pra nós tirar o crack, nós tiramos. Pediu pra recuar a barricada, nós tiramos a barricada, tiramos o fuzil, tiramos tudo, mano. Porra, olha a covardia que tá sofrendo, porra, desde ontem vocês lá dentro do morro lá, só pancada e nós, pancada. Mano, porra, qual é, mano?
Mano, do jeito que ia ficar agora, não ia pedir mais nada pra vocês, confia no que eu tô te falando.
Tiraram também a vergonha na cara, né, minha cara, Bia? Afinal de contas, é um caso esdrúxulo que tá sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Esse capitão já foi afastado de suas funções e a PM, através de nota, afirmou que não compactua com desvio de conduta ou práticas ilícitas e adota práticas, medidas rigorosas sempre que há comprovação de fatos com base nos princípios da legalidade, da ética e da disciplina. Aí está escancarado um caso de plena imoralidade, se for confirmado, né, Bia?
Exatamente, Rodrigo Viga, o áudio é bastante explícito, obrigada pelas informações. Olha, tem também desdobramento com isso para a gente trazer aqui com o Roberto Mota. Por quê? Nós, geralmente, Mota, entendemos que corrupção, naquele senso comum, está mais ali sobre o meio político. Mas, nesse caso, também na esfera da segurança pública, ali em Belfor Roxo, com essa denúncia especificamente, certo?
Nenhuma instituição está imune à influência negativa do crime e da corrupção. A instituição policial não é exceção. Os policiais trabalham diariamente na fronteira entre a lei e a legalidade. É inevitável que alguns policiais ultrapassem essa fronteira. Isso acontece no mundo inteiro. Acontece nas melhores polícias. Uma das primeiras coisas que Rudolph Giuliani fez quando assumiu a prefeitura de Nova York nos anos 90, foi fazer uma limpeza na polícia. Agora, a gente precisa lembrar que, para que isso aconteça, é preciso instituições sólidas, é preciso uma aplicação da lei que efetivamente puna os criminosos, não importa se eles usam ou não fardas. E a característica do sistema de justiça do Brasil é a impunidade.
Certo, Mota, obrigada pelas informações, pela análise. A gente volta a conversar em instantes.
E olha, segundo uma organização de direitos humanos, o número de mortos nas manifestações contra o regime do Irã é quase o dobro do que foi divulgado pelas autoridades iranianas. Luca Bassani, conta essa história, seriam quantos?
Pois é, Evandro, as autoridades iranianas admitiram apenas 3 mil mortes, mas a agência RANA, que olha a situação iraniana de maneira mais detalhada há muitos anos, diz que o levantamento mais preciso coloca o número de vítimas fatais na faixa de 5.848 pessoas mortas, ou seja, quase o dobro daquilo que foi oficializado pelas autoridades. Ainda há outros levantamentos de outras ONGs independentes que colocam este número em um patamar ainda mais assustador, falando em 10, 12 e até mesmo 20 mil mortos durante aqueles 16, 17 dias de fortes protestos perante a situação econômica e até mesmo contra o regime dos ayatolás. A grande preocupação dessas agências humanitárias é que muitas pessoas foram presas. Alguns calculam também na faixa de 20 a 25 mil pessoas presas que podem estar esperando a sua última execução ou a sua último julgamento antes de uma execução, o que significaria um número ainda mais alto de mortes. Algo que também é preocupante é a questão do blackout digital. A internet ela voltou de forma parcial em apenas algumas províncias iranianas, ainda o contato com o mundo externo, ainda o recebimento dessas informações para que elas se tornem mais precisas, se torna algo mais difícil ainda de ser feito, exatamente por conta da falta de acesso à internet, que é uma coisa fundamental nos dias atuais. Apesar também de ter sido baqueado, o governo parece estar ainda forte, né? Eu acredito que durante as próximas semanas, mesmo com a presença de alguns diferentes artefatos bélicos norte-americanos na região do Oriente Médio, até mesmo navios de guerra, isso não mude a situação, infelizmente, para o povo iraniano, que mais uma vez continua enfrentando esse caos econômico e, com certeza, a repressão que deixou tantas vítimas fatais, como a gente vê através disso.
Obrigado, Luca Bassani, pelas informações. Um abraço para você. Bia.
Informação dos Estados Unidos: o financiamento para o Departamento de Segurança Interna pode ser bloqueado pelo Partido Democrata no Senado. Eliseu Caetano, quais são os detalhes em torno disso? Donald Trump, assim como aqui no Brasil, aquela questão da governabilidade, também enfrenta problemas e ameaças dos congressistas?
É exatamente isso, e ele pode sofrer uma derrocada dessa vez. Vale lembrar que o anterior foi o mais longo shutdown da história dos Estados Unidos, né, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, porque a morte do Alex Pratt, que falamos agora há pouco aqui na Jovem Pan, um cidadão americano de 37 anos, que foi morto por agentes federais do ICE lá em Minneapolis, já provocou uma forte reação de membros do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos. Eles anunciaram que podem bloquear a aprovação de um pacote de orçamento que inclui um financiamento para o Departamento de Segurança Interna, especialmente aos fundos destinados ao ICE, a Polícia de Imigração nos Estados Unidos. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, afirmou que não votará a favor do pacote de gastos se ele mantiver aí os recursos atuais para o DHS sem reformas significativas, dando ênfase, portanto, à exigência de medidas de responsabilidade e de supervisão mais rígidas sobre as agências de imigração. O pacote do orçamento que está sendo discutido no Congresso inclui um montante considerável para o DHS, que abrange cerca de 64 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 10 bilhões de dólares seriam destinados apenas ao ICE. Como o Senado precisa de no mínimo 60 votos para avançar com a aprovação e os democratas possuem minoria crítica nesse limite, a promessa de obstrução pode levar a um impasse novamente no Congresso e aumentar aí os riscos de uma paralisação parcial do governo federal, algo que foi evitado agora há pouco em uma negociação anterior. Ou seja, motivações existem e exigências também. E os Estados Unidos podem enfrentar um novo shutdown muito em breve. Algo que, claro, a gente vai seguir acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu. E no campo político, né, o balcão de negócios está sempre inaugurado. Cine.
Sobre as consequências desse shutdown com o nosso Alan Gani. Alan Gani, o corte de orçamento tem sido a moeda utilizada pelos democratas para pressionar e a moeda literalmente, né?
É.
Para pressionar o governo de Donald Trump. O quanto isso prejudica a população e pode mexer também com as decisões de Donald Trump diante do movimento que a população fará quando o negócio toca na pele?
Prejudica a governabilidade porque é menos dinheiro. E aí, Evandro, tem algo bastante importante nos Estados Unidos, né? Quando você tem um impasse na aprovação orçamentária, a máquina pública ou parte da máquina pública para. É o que a gente chama de shutdown. O último shutdown, que foi o mais longo da história, acabou prejudicando o crescimento econômico dos Estados Unidos. Poderia ser ainda maior e não foi. Então, é uma questão bastante sensível, bastante complicada, porque, é claro, traz consequências para a governabilidade e para a população à medida que alguns serviços essenciais, eles também ficam paralisados.
Agora, a população também não se colocaria contra os democratas quando eles fazem esse movimento? Tipo, olha, vocês estão fazendo isso politicamente para nos prejudicar? Ela compreenderia a real motivação dessa atitude?
Eu diria que parte da população, sim, até porque lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é uma sociedade também bastante polarizada. Então, talvez aquele eleitor democrata, ele compreende, ele acha a medida válida. Agora, o eleitor republicano que votou em Donald Trump vai entender que não, até porque a questão da imigração, né, do endurecimento das regras de imigração, foi uma promessa de campanha de Donald Trump, então acharia injusto o movimento por parte dos democratas.
Beleza, né? Valeu, Gani.
Valeu.
Caso do Banco Master, a Polícia Federal já começou a ouvir os investigados no caso da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Rani Veloso, os depoimentos iniciam, portanto, na sede do STF. Na linha de frente ali, na mira dessas investigações nesse momento, oitivas com dirigentes, ex-sócios do Banco Master e, principalmente, a preocupação de como e quanto isso envolve o BRB, o Banco Estatal em Brasília. Quais são as expectativas em torno dessas oitivas, Rani?
Pois é, a expectativa, Beatriz Frenner, é que a partir dessas informações coletadas hoje pela Polícia Federal, eles consigam avançar nessas investigações de supostas fraudes na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. São 8 os depoimentos entre hoje e amanhã. Os depoimentos de hoje, que são 4, começaram por volta das 8h10 da manhã por videoconferência. Todos os 4 depoimentos de hoje. A delegada Janaína Palazzo, da Polícia Federal, está no Supremo Tribunal Federal acompanhando as oitivas. Dentre os ouvidos de hoje, a gente acompanha nomes que são ligados tanto ao Banco de Brasília quanto também ao Banco Master e de empresas investigadas, como, por exemplo, o primeiro que foi ouvido, Dário Oswaldo Garcia Júnior, que é diretor financeiro e também da controladoria do BRB, mas também temos nome ligado ao Master, como Alberto Félix de Oliveira, que é superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. Para terminar esses depoimentos, por enquanto o Supremo Tribunal Federal ainda não sinalizou sobre o fim, né? Então já são aí mais de 2 horas de depoimentos, quase 2 horas
tá
de
okay.
Depoimentos. E a gente vai aguardar por aqui, porque o ministro Dias Toffoli, que deu aval a esse cronograma de depoimentos, ainda vai avaliar se o caso segue no Supremo Tribunal Federal ou então se vai para uma primeira instância. Ele está sendo pressionado por isso, uma vez que não há documentos que comprovem a ligação de pessoas investigadas com foro privilegiado.
Ok.
Volto com vocês.
Manfredini agora.
Rani Veloso, pelas informações.
Rani, fica pro giro.
De plantão hoje em Brasília, apesar desses depoimentos ocorrerem por meio de videoconferência, mas eles são comandados a partir da capital federal, por isso a gente está com todos os olhares voltados para isso.
Eu quero falar de movimento político agora, da coordenação de campanha do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, quem é Rogério Marinho. E ele falou sobre o governador Tarcísio de Freitas. Se ele falou sobre o governador, obviamente que a nossa Beatriz Manfredini está na cola e vai trazer os detalhes para a gente agora. Porque muito se questiona, né, Beatriz, sobre uma certa pulverização da direita, principalmente depois da candidatura de Flávio Bolsonaro, o que colocaria um certo gosto amargo ali numa possibilidade de Tarcísio de Freitas também concorrer a 2026. Mas o que o coordenador de campanha diz é que a direita está unida, minha amiga. Que bom falar contigo agora de manhã.
Estamos e estaremos todos juntos. Foi isso que Rogério Marinho acabou de dizer para mim, viu, Evandro? Muito bom falar com você também. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Com a Bia já falei, mas um prazer, então, conversar com vocês. Falei com o senador Rogério Marinho, que foi designado como coordenador de Flávio Bolsonaro hoje cedo, justamente, então, para entender esse cenário. Tarcísio de Freitas vinha sendo pressionado pela ala mais bolsonarista por um apoio mais explícito a Flávio e deu até uma declaração na sexta, né, dizendo ali, mais explícito que isso, do que eu já estou sendo. Conversei agora então e Rogério Marinho me disse essa frase que a gente iniciou a nossa conversa: estamos e estaremos todos juntos. Então colocou ali panos quentes, não é a primeira vez que ele elogia o governador aqui de São Paulo e mais, disse ainda que eles estão juntos, à direita de modo geral, contra o adversário comum, é isso que ele me diz, o adversário comum, no caso, o PT, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, com quem então o candidato da direita vai concorrer à vaga ao Palácio do Planalto nesse ano. Ele completa ainda dizendo que além, né, de contra o PT, para retirar o PT, a direita está junta a favor do Brasil. Foram essas as palavras, então, do novo coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, que agora vai começar a desenhar os próximos passos do pré-candidato, que está em viagem internacional, mas quer começar, já contei aqui, a rodar o Brasil agora nas próximas semanas, viu, Evandro? A gente vai acompanhar tudo por aqui. Tarcísio só deve colocar Flávio no palanque de verdade, juntinhos lado a lado, lá para o meio do ano só.
Exatamente, Beatriz Manfredini. E tudo indica, só para a gente arrematar aqui, que o governador Tarcísio de Freitas, então, vai seguir no plano da reeleição. Aquilo que ele dizia lá atrás e que a gente duvidava deve se confirmar.
Olha, o plano A é o plano da reeleição, Evandro, mas o plano B está montado. Já conversei com marqueteiros, com pessoal envolvido na campanha de Tarcísio. Existe esse plano, está montado desde o ano passado, mas tudo vai depender muito do desenho. Há uma ala forte no Palácio dos Bandeirantes que ainda acredita que Flávio Bolsonaro vai desistir dessa pré-candidatura e aí Tarcísio entraria. Mas ele vai continuar, o governador de São Paulo, reafirmando: sou candidato à reeleição, trabalho por São Paulo, não vai fazer nenhum movimento diferente, a menos que o cenário imponha isso. Existe um plano B, está guardadinho na gaveta, tudo pode acontecer. Lembrando que quinta-feira dessa semana tem visita de Tarcísio a Bolsonaro, que pode definir tudo. Bolsonaro pode passar um recado aí para Tarcísio, essa visita, esse encontro bastante aguardado, Evandro.
Obrigado, campeã. A gente vai se falando por aqui. Bom trabalho para você em São Paulo.
E a gente vai chegando na reta final do Jornal da Manhã. Que bom ter a sua participação, a sua audiência no rádio, na TV, na internet. Mas calma, ainda tem notícia. Nós temos conosco aqui parte do nosso time na rua para trazer as últimas atualizações. Aliás, o que esperar desta segunda-feira, né? Quais são as próximas horas aí do dia que mais são decisivas em todas as regiões do país e do mundo, para a gente começar aqui com a Rani Veloso, posicionada em Brasília. Imagino que Banco Master seja o ponto da atenção hoje alta na capital federal, né, Rani?
É isso mesmo, viu, Beatriz Frenner? Por aqui a gente vai acompanhar de perto todos os depoimentos dos investigados pela Polícia Federal no caso do Banco Master e a tentativa de compra pelo BRB, além da venda de títulos de créditos falsos do Master ao Banco de Brasília, que agora pode sofrer as consequências. A PF está por dentro e acompanhando aí a fala dos investigados neste momento.
E em São Paulo, da Nube Braga, o que a nossa audiência precisa acompanhar hoje?
Atenção com a chuva prevista para hoje à tarde. Afinal de contas, essas tempestades têm feito muitas vítimas, uma delas um senhor de 75 anos. Só ontem foram 11 pontos de alagamento recebidos pelo Corpo de Bombeiros. Para hoje, previsão de chuva à tarde, então atenção redobrada em toda a capital paulista.
Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, para onde as atenções se voltam?
É para o céu, afinal de contas, o tempo melhorou bastante, temporal ficou para trás, ao que parece não teremos uma chuva forte, o que não acontece há muito tempo por aqui, né? Vem chovendo desde meados da semana passada, sol, céu azul, temperaturas mais elevadas nessa segunda-feira, depois muitos transtornos e estragos no temporal desse domingo, Muito sol, viu, Bia? É bom para tirar o mofo depois de tanta chuva.
É, lavar roupa, né, Rodrigo Viga? Começar a semana colocando o cesto de roupas em ordem.
Muito obrigado, meus amigos. Vocês são craques. A gente vai se falando ao longo da programação da Jovem Pan. E todo mundo estava se perguntando também, cadê o Fernando Rocha? O Fernando Rocha está aqui numa nova fase do Morning
Olha
Show.
Ele aqui.
E é com ele que nós vamos agora. Bem-vindo, meu amigo. Um grande
bom
abraço para você. Sucesso, boa sorte nesse novo momento.
Olá, muito obrigado, muito obrigado. Está começando agora, né, uma nova jornada, vocês também, né? Estamos juntos, estamos remando juntos. Boa sorte para vocês também nessa longa jornada. Espero que seja uma boa caminhada para você, Evandro, Bia também. Vamos fazer esse bate-bola aqui por muito tempo, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Morning Show, você sabe. Eu sou o Fernando Rocha e a partir de hoje a gente vai estar junto todos os dias nessa que eu considero uma travessia oceânica. Eu conto com você e conto aqui na nossa bancada com Jess Peixoto, Henrique Lopes e Matheus Machado. Muita notícia, muito debate, muita gente falando sobre...